E aí, Samuel, tudo bem?
Tudo ótimo.
Graças a Deus, né?
Vamos estudando esse capítulo 3 aí, né?
É, tá bom, tá rico, né?
Desejando muita paz aos nossos ouvintes aí, né?
Vamos lá. Estamos retomando aí, encarando as consequências de nossas escolhas. Vamos lá. Estávamos acabrunhados e fragilizados diante das experiências de poder e grandeza que buscávamos ostentar em nossos cargos e ocupações. E essa sensação se repetiria em muitas vidas futuras, comprometendo-nos com a justiça divina, tendo como resultado um fracasso deliberado conscientemente.
É
Explica isso aí para nós,
porque,
Samuel.
na verdade, apesar deles serem. É porque eles estão indo numa transição planetária com essas reflexões, mas os impulsos e as tendências, elas não mudam assim facilmente.
De uma
Então,
hora para outra.
quantas vezes eles vão começar a introduzir, por exemplo, um centro de administração de poder? Aí as mesmas vaidades, as mesmas disputas, né? Assim, quantas guerras naquela. Quanto mais você volta ao primitivismo da história do mundo, mas tinha o quê? Luta de poder e guerra. Ah,
Escravização.
um grupo, o nômade de homem primitivo lá. É assim? O outro já com consciência fala assim, ó, eu quero aquele espaço ali. Eu, né? Então, olha as guerras do passado. A gente olha as guerras entre as tribos do passado,
As
né?
civilizações
As
antigas,
civilizações
né?
eram
Vai lá,
guerras
pega, toma,
violentíssimas.
coloniza, pronto, acabou.
O Emmanuel tem um livro, o Emmanuel, que ele fala ali das adorações do passado, que eram adorações mais primitivas, a morte de seres humanos. Os ajustamentos nesse sentido não foram fáceis no início também, não, porque eles também precisavam mudar moralmente. Como a gente hoje olha o espírita, por exemplo, o nível de consciência que nós temos de conhecimento e a necessidade que a doutrina nos chama para mudança moral, ela não é fácil de fazer, não. Todo mundo vive de um jeito. A nossa tendência é igual a de todo mundo. E você aqui falando assim, gente, preciso me disciplinar, não pode ser do mesmo jeito. Olha a nossa luta nesse sentido em relação à inconsciência coletiva. É a mesma deles.
Eu estou entendendo aqui um dilema profundo aqui desses espíritos nessa fase inicial de adequação na Terra. Olha bem, estávamos acabrunhados e fragilizados diante das experiências de poder e grandeza que buscamos ostentar em nossos cargos e ocupações. Quer dizer, eles vieram deportados, tinham consciência do abuso dos cargos e das ocupações. E estavam acabrunhados e fragilizados, ou seja, nós queremos continuar, mas não podemos.
Isso.
Por isso que eles estavam acabrunhados e fragilizados, porque eles queriam manter a ostentação do cargo e das ocupações, e isso trazia uma dificuldade
Angústia.
para eles. E ele fala que essas sensações se repetiriam em muitas vidas, quer dizer, eles tinham consciência de que não iam conseguir mudar de uma hora
Mudar.
para outra.
Primeiro grupinho de poder e surgiu um líder ali. Já tá eles lutando por aquilo. De novo? Ó, tô voltando a ser reconhecido aqui.
Samuel, naquela época dos templos iniciáticos lá, é isso aqui?
É isso aí, ué.
É eles.
Olha as lutas. Vamos pegar o povo de Egito. As transições de poder. Ali, filho de Roma, César, os grupos
Os
isso,
privilegiados
dos não
e os
privilegiados.
a
Aí o
plebe.
outro fala assim: vão fazer quantas mortes, quantos assassinatos, uma mulher, né, que tinha um filho, não nascia o filho que podia ser o futuro o rei de sequência. Olha aquele desespero, quero ter filho, nascer a filha, mas eu não é rainha, não, é um rei que precisa. Gente, eram umas tramas, é as
Muito
mesmas
profundas.
tendências, é as mesmas.
E nesse meio todo, o homem primitivo da Terra, de certa forma, sofrendo esse apartheid, né? Assim, está sendo apartado da parte boa dos capelinos, aceitou isso, mesmo porque
Até porque
sendo
é rústico.
apartado, não, mas mesmo ele não tendo acesso às informações, espirituais, políticas, né, entre os iniciados capelinos, ele recebia a consequência da criação de um sistema que beneficiava os capelinos nesse sentido, e eles ficavam ali, de certa forma, recebendo as migalhas que caíam da mesa do Senhor.
Isso mesmo.
Quantos, igual está lá no Evangelho.
Quantos benefícios, por exemplo, o povo judeu era escravo do povo egípcio. Recebia muita coisa boa. Os capelinos, que eram os donos de poder, né? Então o povo judeu revoltado com o romano, que estava ali sempre, os fariseus, eles eram capelinos. O povo mesmo, qualquer coisa já era lucro. Qualquer,
tava tranquilo.
Casa, nas casas pobres, né? Nunca teve casa.
Tá ótimo.
Morava no... Entendeu? Pela primeira vez tá entrando no... casa! Que é isso? Então, o povo primitivo, tudo era... Indiferente de ser rústico, eram benefícios adquiridos, herdados, de valores, que beneficiava todos.
Interessante, porque a gente olhar assim, a gente fala, não, coitadinho do primitivo, coitadinho nada.
Nada?
Ele...
Que é isso, mudando? Nunca comi carne desse jeito, que não é aquele negócio, hein? nunca, o que é isso aí, ué? A gente olha assim, né? Muitos padrões de conquistas hoje, eu fico olhando a classe pobre brasileira. Gente, todo mundo com celular. Você chega nesses morros aí...
TV de tela plana.
Como que isso é ruim?
Internet.
Tudo bem, você fala assim, não, mas eles não beneficiam de privilégios. Mas tem muita coisa boa. Nunca se viu. Eu lembro no passado nosso, né, as nossas crises eram crises de verdade mesmo. Você não podia... Eu lembro que a crise da carne, você não comia carne, não. Ovo de Páscoa, né? O ovinho de Páscoa você comprava ali, o pobre ali, um ovinho era festa, nossa senhora. Hoje você vai nas lojas assim, não é falta de ovo de Páscoa, você vai, o cara, o menino lá tem 10 ovos de Páscoa que ele tem guardado, que ele, você fala assim, gente, que mudança de valores. Nós estamos em crise? Estamos em crise sim, muitos desempregados, mas você nota assim, né, quem perdeu o emprego? Muitos que ficavam no serviço assim, não aguento mais. Gente, eu não aguento esse serviço. Nossa Senhora, estou precisando, né? Assim, você pode ter certeza, todo mundo que pensava assim, perdeu emprego. Perdeu emprego para quê? Para mudar.
Não é para passar dificuldade,
não,
é para mudar de postura.
Só que aí quando você perde, a pessoa tem de voltar o quê? Aí, em vez de mudar, fala assim, ah, não, mas eu prefiro continuar ali, né? Assim... Aí, não, vou voltar, aceito. Aceita nada, na hora que voltar lá de novo, vai começar com os mesmos pensamentos.
Tem que mudar, né, Samuel?
Tem que mudar. Oportunidade de mudança, nós estamos mudando, gente. E precisamos mudar, investir, crescer, escolher o que nós gostamos. O mundo é esse. O mundo é um padrão que as pessoas têm que realmente falar assim, olha, eu gosto desse aqui, eu vou... Ah, vai pra... não importa, vou escolher esse caminho aqui, vai... Aí redireciona tudo.
É interessante você falar isso, Samuel, porque o mundo hoje, ele é um mundo da mudança. Nada é aquilo que Jesus falou no Templo de Jerusalém, na hora que Pedro foi mostrar a grandiosidade do Templo de Jerusalém. Não vai ficar pedra sob pedra que não seja derrubada.
Isso aí, olha os políticos hoje. Os políticos vão ter que mudar, gente.
Não tudo dá vai mudar, ter... essa
mudança. Caixa 2, benefício de empresa, tudo vai mudar. Pode ser que esses aí, o Rapid Taxa, ainda pode estar achando que estão... Mas todos eles estão com o nome lá na Lava Jato. Uma hora, parece que não chegou, nós nunca vimos o que está acontecendo
agora
hoje.
Agora está vendo.
Isso é partidário, não importa se é partidário ou não, pelo menos vai pegar. Mas os que estão achando que é partidário não vai chegar nele, não. Uma hora
chega.
Vai chegar. Porque
senão...
quem está entrando já entra de uma nova forma. O outro, muita gente já fala assim, tem que mudar, gente, tem que mudar. Pela primeira vez, talvez no Brasil... Nós vamos pensar bem quem nós vamos votar. 2018 está chegando, né? Assim, então, será que vai mudar mesmo? Será que nós vamos realmente falar assim, gente, quem nós vamos escolher? Será que nós vamos realmente escolher gente para nos ajudar, para criar uma ética diferente política, para fazer uma mudança, porque a oportunidade que nós estamos tendo agora é muito grande.
E aí dentro muito desse grande. Contexto aqui que nós estamos vendo, né, nós já estamos também, nós, hoje, na Terra, acabrunhados e fragilizados. Nós estamos falando isso aqui dos deportados quando eles chegaram, mas nós estamos na mesma estrutura. E se estamos assim, é porque precisa haver mudança de comportamento.
Isso. Né? Então vai mudar de qualquer maneira. Ou a gente muda de planeta, ou a gente muda dentro do planeta.
ou muda.
É.
Vamos lá, Samuel. Não havia mais o direito a escolhas, já que as que tivemos foram mal direcionadas. E como resultado da nossa inconsequência com a lei de causa e efeito, recolhemos da infelicidade e sofrimento alheio o plantio de nossas decisões. Era necessário compreender o grau de comprometimento causado pelos nossos desmandos para sentir o quanto necessitávamos nos compromissar com o trabalho proposto.
Muito bem, eu fico pensando, né? Vamos pregar de novo aqui. Quantas vezes as pessoas pobres não venderam voto? Porque o cara chegava lá e falava assim com eles assim: se eu te dou uns sacos de cimento, uns tijolos aí, você vota em mim. Olha o preço que está pagando. Por causa de uma inconsciência dessa. Porque o pessoal pensa que é assim que tinha que ser a coisa. Ah, mas coitado da pessoa inconsciente. Não, eles vão tomar consciência agora. Para pensar duas vezes antes de vender voto, antes de entrar num jogo desse, porque nós temos que mudar, gente.
Tem que haver consciência de cada atitude.
Todo mundo tem que pensar, do pobre ao rico. Todo mundo tem que avaliar a nossa postura hoje. E nós, pessoalmente, como espíritas, gente, nós temos que começar a conscientizar que nós temos que contribuir com essas mudanças, com a dignidade dos nossos trabalhos espirituais, com a afetividade, comprometimento naquilo que fazemos, porque é isso que nós temos no nosso compromisso. Não tem que preocupar com essas mudanças, porque elas vão acontecer. Agora, nós precisamos consolidar uma consciência espiritual amadurecida. Porque se tem alguém que pode ter uma consciência espiritual amadurecida nesse planeta, somos nós, somos conscientes.
Com certeza.
Ué, porque não é mais religião, não, gente. Não é algo separado de nós, que nós vamos lá no templo adorar. Acabou isso, gente. Onde é o templo? É a vida. Nosso centro espírita é a amplitude do nosso convivência. Ah, o intercâmbio mediúnico é toda hora. Você tem que intercambiar com um, com o outro. Se você não saber ouvir isso, como que você vai ser vidente, audiente? Se você não souber ver com profundidade, como que você quer ser vidente? Uma coisa não está separada da outra, não.
Com certeza.
Né?
É. Agora, é interessante você comentar isso, porque os conceitos que a gente vive dentro de uma certa crença, eles têm que migrar do momento do culto ou da experiência religiosa para o cotidiano.
Lógico.
Porque é vivida o tempo todo.
Isso aí, né? A qualidade...
Não dá para separar mais.
Não, a qualidade espiritual, por exemplo... Os defensores das pureza doutrinária, nós temos que ter cuidado com isso. A flexibilidade, uma visão mais aprofundada, é a realidade do espírito que é importante. Hoje, muita gente fica preocupado em ser espírita, mais do que ser espírito. Nós não temos que ser espírita, nós temos que ser espíritos. A doutrina espírita vai nos facultar isso. Aí tem gente que defende muito mais a doutrina do que a espiritualidade.
Samuel, dentro dessa colocação que está sendo trazida aqui, no início desse parágrafo, nós lemos o seguinte: não havia mais o direito a escolhas. Como é que fica a questão do direito ao livre-arbítrio?
O livre-arbítrio, ele é fundamentado na evolução espiritual no campo da humanidade. Quando você passa para um mundo de regeneração e um mundo de feliz... Você escolhe o bem. Então é como se você começasse a cair no determinismo do bem. Então, a escolha é uma dúvida, é uma dualidade. Na medida que você evoluir em processo de espiritualidade, você não escolhe mais, você só faz o bem.
Você já escolheu,
você já é o bem.
Definitivamente.
É, porque aí não tem mais dúvida de fazer errado ou certo, ou isso ou aquilo, não. É só o bem.
Com isso, como é que fica o livre-arbítrio?
Perde-se o livre-arbítrio para o determinismo do bem.
Ótimo.
O espírito, quando ele torna-se mais próximo da divindade, ele só faz o bem.
Então, o livre-arbítrio, ele vale só até um processo da nossa evolução, um ponto.
principalmente no reino humano, que é a fase mais difícil da evolução, é a fase que você sai do animal e vive a humanidade, né? Então, na medida que nós evoluímos, nós vamos perder o livre-arbítrio. Parece um absurdo isso, não? Nós vamos ser conscientes do bem. Não tem escolha mais, não. É só bem. Bem, bem, amor, bem. Acabou.
É interessante porque é uma visão diferente do livre-arbítrio, isso, né?
Isso. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu estou na fase da razão, da lógica, eu tenho essa dubiedade. Quando eu sei quem eu sou e o que eu tenho que fazer, eu não escolho mais, não. Eu já sou representante de Deus. É.
Eu e o Pai somos um.
Por isso que a evolução humana é a evolução mais longa e a mais trabalhada. Depois que você sai do padrão humano, que é a predominância da matéria sobre o espírito, do espírito, a predominância do espírito sobre a matéria, cada vez você predomina o espírito sobre a matéria, cada vez você escolhe mais espiritualmente, cada vez você caminha nessa direção. Então, as fases mais difíceis da evolução nós estamos vivendo. E nós estamos exatamente no final de um ciclo desse processo para entrar na imersão da realidade espiritual. Quando você começa a ser espírito, aí vai em evolução em linha reta, por quê? É tudo espiritual.
Agora?
Imagina, mundo de regeneração. Resquício do mal, sofrimento acabando. Mundo ditoso, não tem sofrimento. É o mundo ditoso. O que é mundo ditoso? Mundo feliz. Se é um mundo feliz, o que não tem?
Sofrimento.
Não tem sofrimento mais.
Nem diferenças. Não. Dolorosas.
Não, não tem mais nada nesse...
Nada radical.
Mundo ditoso, mundo celeste. Mundo extremamente espiritualizado. Então, essa fase de evolução daí para frente, ela é mais dinâmica e rápida. Então, o que que agarra? Então, mundo primitivo é milenar. É fundamento, é condicionamento. Imagina quantos milênios você sai do princípio inteligente ao homem. Mundo humano... A adaptação da realidade, fixação de valores também é longo, muitas reencarnações. Espiritualizou, já era. Aí de mar é rio, de rio é lago, de lago é... Aí é pouca reencarnação.
Sim.
Você consolida o seu processo evolutivo de forma consciente.
Samuel, esse programa de recuperação deveria durar inumeráveis existências corpóreas, proporcionais às reencarnações que desperdiçamos no nosso mundo.
A história do mundo, das civilizações, quanto tempo durou essas... desde que eles pisaram aqui pela primeira vez, até as grandes civilizações, as guerras, as lutas. Aí começaram os capelinos o quê? Retornar.
Começaram alguns retornar.
Isso, depois uma leva maior de grupos... Quanto tempo foi isso? Muita reencarnação.
Tantas quantas eles desvirtuaram.
Isso. Desvirtuaram não, porque como eles estão em processo de reeducação, a reeducação sempre é mais curta do que o processo de...
Do erro.
Agora, é igualzinho regeneração. Eles estavam vivendo, de alguma forma, o que a regeneração no mundo lá estava fazendo. No fundo é quase a mesma coisa, só que aqui, como dizer, a regeneração lá, se a regeneração lá era leve, a daqui, pesada.
Por enquanto.
Então, eu falo os capelinos aqui regeneraram aos trancos
e barrancos.
E lá eles regeneravam leve.
É.
Quando eles chegaram lá, imagina a beleza que devia ser. Nossa, não tem mais aquela luta. Acabou aquela luta. Agora você pode usufruir. Mas eles tinham que ter. A carga de mudança deles era mais necessitada e mais pesada do que a dos outros.
Com certeza.
Porque é o que eles falaram, né? O Chico fala aí. Ou você escolhe uma regeneração suave.
Aqui na Terra.
Ou uma pesada. E nós estamos caminhando cada vez mais para a regeneração suave. Mas o capelino escolheu a pesada.
Quando, aqui na Terra. Lá. Antes de vir.
De qualquer maneira, o capelino vai escolher a pesada. Eles vão ter que fazer a do...
E agora os terrenos que estão... Né?
Isso. Os terrenos que vão para lá, nós estamos tendo a escolha. Qual que nós gostamos? Sem guerra, sem... Então nós estamos chegando naquele marco... de não haver uma guerra mundial, né? Assim, então nós estamos escolhendo, mas os capelinos já, os terrenos que vão ser exilados, eles escolheram já o pesado.
A guerra.
É.
Então vão embora.
É.
Aí, não vai ter guerra, vocês
ou
vão embora.
É, não é.
É. Ou seja, a decisão nós mesmos já tomamos com já o nosso tomamos. Querer.
Isso. Querendo ou não, vai ser um caminho para um e o outro caminho vai ser para o outro.
Ainda bem que seja assim.
Isso, porque sempre vai ser regeneração.
Muito bem.
Muito bem, gente.
Samuel, terminamos aí o nosso programa hoje.
Desejando a todos, gente, muita reflexão e que a gente possa estar firme no nosso propósito.
E que a nossa semana seja uma semana rica. E fiquem com Deus.